paz seja convosco.
Amém.
Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Nós vivemos diante e debaixo das mãos de um Deus poderoso que nos guarda, nos capacita, nos ama e que está conosco por toda a eternidade. Quero pedir que você já deixe aberto em Efésios. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema graça e paz. Para muitos, uma simples saudação, mas para Paulo era marca registrada de abertura das suas cartas. Era uma forma que ele tinha de iniciar as suas cartas, saudando os irmãos. Ele, Paulo, entendia que esses eram fatores fundamentais na vida de um cristão. Nós precisamos de graça. Graça, que é o favor imerecido, derramado por Deus em nossos corações. Não é algo que procede de mim, não é algo que procede da minha vontade ou da minha busca, mas procede de Deus. E a paz de Cristo, que tem que habitar ricamente no coração dos convertidos. Corações convertidos, eles são cheios de paz. Os dois versos que nós meditamos na semana passada foi Efésios 1, verso 1 e 2, que nós meditamos apenas metade deles, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Jesus Cristo, que vivem em Éfeso, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas seriam instruções vazias se elas fossem expressas por um homem comum. E quando eu digo um homem comum, eu digo uma pessoa sem Deus. Você não é uma pessoa comum. Mas na verdade, essas instruções se tratavam de um representante de Deus na Terra. O mesmo representante que eu sou e que você é. A diferença entre um homem normal e um homem cheio do Espírito Santo, ele é totalmente perceptível, pois apenas um homem comissionado por Deus e cheio do Espírito Santo teria ousadia de escrever como Paulo escreveu, e mais, com a eficácia da palavra pregada aos corações dos ouvintes, como foi naquela época e também o é nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela nos alcança e ela transcende eras e gerações. A palavra de hoje tem como título: bênçãos espirituais concedidas. Nós não estamos falando de uma coisa que ficou no passado, nós não vamos falar de uma coisa que ocorre apenas no presente, nem algo que é apenas no futuro, mas algo que já nos foi concedido e continua nos sendo concedido dia após dia. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 1, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também nós, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e de eternidade em eternidade a sua vontade. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida na tua presença. Queremos colocar os nossos corações diante de Ti, pedindo a Ti, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. O Senhor me capacite, Pai querido, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Bênçãos espirituais concedidas. A grande maioria dos cristãos, ele vai à igreja na busca da bênção. Dificilmente alguém vai atrás do abençoador. Eu quero, na verdade, receber a minha parte, receber aquilo que é meu, como o filho pródigo fez, e tocar minha vida. Se possível, quanto menos eu me envolver, melhor. Esse é o meu coração, esse é o seu coração. E na semana passada nós começamos a meditar nesta abertura desta carta de Efésios. Se você ainda não ouviu o culto da semana passada, o faça, é importante. Nós estamos fazendo toda a preparação para a pregação do livro de Efésios. Um livro que ele é atual, mas que é um livro que precede de uma série de informações para que nós possamos entender melhor. Falamos na semana passada que a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do Evangelho e das consequências de você ser um cristão ou de você seguir o cristianismo. Ninguém pode ler a carta de Efésios sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar na sua vida cristã. A carta de Paulo aos Efésios é um desafio para você ser melhor, para você ser uma pessoa diferente. Muitos leitores têm sido trazidos à fé e desafiados às boas obras pela sua mensagem. Assim como o apóstolo proclamava a ordem de Deus à era romana, ela também mostra para nós a condição da desintegração social que estava acontecendo naquela época. O Império Romano ainda estava no auge, mas ele começava o seu declínio. E nós vemos exatamente isso dentro da sociedade ocidental em especial, e mais especial em relação à nossa sociedade brasileira. Grandes ventos de mudança estão vindo por aí. Você tem que estar preparado. Hoje, daqui a 20 minutos, começa o debate entre os presidenciáveis. E apesar de nós não colocarmos a nossa fé em homens, saiba que o ano de 2023, ele vai vir com muitos desafios. Cuidado, cuidado com seus gastos. Tenha parcimônia e cuidado com seus planos. Tenha, se possível, uma reserva financeira. Tempos maus estão vindo por aí. Naquela época, o apóstolo Paulo, ele pregava para uma sociedade que estava se desintegrando. E essa é a realidade da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está assim se desintegrando. O livro de Efésios é considerado pelo autor como o livro mais atual da Bíblia, porque promete, no meio dessa comunidade bagunçada que está vivendo, pessoas que são luz, pessoas que são sal da terra. É necessário que você faça a diferença. A sociedade precisa disso. As pessoas precisam disso. Você tem duas opções: ou você segue o caminho do povo, ou você segue um caminho diferente. E Efésios, ele vai falar um pouco sobre isso. Três questões introdutórias nós apresentamos como importantes dentro dessa abertura de Efésios. Nós já tratamos do autor, que é o apóstolo Paulo. Falamos sobre os destinatários desta carta, em primeira instância para aquele povo de Éfeso, em segunda instância para aquele grupo, daquela sociedade que estava se convertendo, sociedade grego-romana, e também a mim e a você. E nós hoje nós vamos começar a tratar a respeito da mensagem o que é que o apóstolo Paulo queria falar para as pessoas? Qual que era o objetivo dele? O ponto central da carta é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo. O livro de Efésios, como todos os livros da Bíblia, tem como centro Cristo. O que aconteceu? Quais foram as implicações das ações de Cristo, da ação de Deus na história por meio de Cristo, e que continua fazendo através do Espírito Santo de Deus hoje? O livro de Efésios, ele é uma continuação do livro de Atos. Atos dos Apóstolos é a construção de tudo que os apóstolos, tudo que as pessoas fazem, que eu faço e você faz. Nós não temos os nossos livros arrolados num livro escrito, mas no livro da vida do Cordeiro, sim. E cada ato que você faz, cada decisão que você toma, sim, tem influência no mundo espiritual. Nós estamos no meio dessa sociedade velha para edificar uma sociedade nova. Pedro, por favor, ajuda a Gilca a subir aqui, por gentileza. Nós vivemos numa sociedade que nós não podemos apenas continuar vivendo. Nós não podemos apenas passar por aqui. O seu dia, ele tem que ser mais do que acordar e trabalhar. Falava bastante hoje pela manhã, se você assistiu à escola dominical, colocando a condição de prioridades. E aí até foi de uma certa maneira até bem duro. E eu falei assim para o Felipe: Felipe, por que que você chegou atrasado hoje? Porque você não tem com a palavra de Deus como prioridade. Nós só nos atrasamos, nós só nos afastamos quando não temos as Escrituras como prioridade. A sociedade de hoje não tem a palavra de Deus como prioridade. Há pessoas que não podem vir. O nosso irmão Moisés está lá em São Paulo lutando, ele avisou-os. O nosso irmão Carlos, ele me ligou e falou assim: olha, meu chefe me escalou, eu vou trabalhar aqui das 9 da manhã até as 3 da manhã, direto. Então são situações que nós passamos que não há como você fugir. Mas em diversas situações nós somos confrontados em relação a essa sociedade, que ela é uma sociedade pecaminosa, e que nós temos que fazer uma nova sociedade a partir das nossas vidas, a partir das nossas famílias. Efésios conta como Jesus Cristo verteu o seu sangue numa morte sacrificial pelo pecado. Sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados continuariam latentes, continuariam ativos, e nós seríamos punidos por eles. Depois disso, ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, sendo exaltado acima de qualquer concorrente. Há um lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Não há um nome maior do que o nome de Cristo. Filipenses capítulo 2, por gentileza. Logo depois de Efésios. Efésios 2, verso 5 em diante. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, nas terras e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você está inserido nesse versículo. Quando Cristo, ele vem, morre e ressuscita, e aí depois Deus o eleva com um nome acima de todo nome, essa promessa, ela também é designada a nós. Nós não vamos ter um nome como o de Cristo, mas nós vamos ter um nome acima do nome que nós temos hoje. Eu não vou ser reconhecido nos céus como Paulo, eu vou ser reconhecido como um filho de Deus, como um servo do Deus Altíssimo. E tudo isso, ele advém do início do versículo dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele se despojou disso. Você tem que aprender a se despojar daquilo que você acha que tem direito. As pessoas, elas carecem e padecem de pessoas que sejam amorosas, pessoas que sejam piedosas, pessoas que olhem para o outro como uma pessoa mais importante. É o princípio da humildade, é o princípio que regia a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que se esvaziar. Mais do que isso, nós estamos em Cristo, unidos com Ele pela fé. Nós somos um com Cristo. Não porque você faz parte da nossa igreja, porque você tem um crucifixo no peito ou tem uma Bíblia, que você anda no painel do carro, é muito mais do que isso. Nós estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé. Nós cremos que esse Cristo, Ele nos alcançou. E por mais que você olhe para a sua vida e você veja a sua vida totalmente deformada, e é assim que nós temos que olhar para o espelho e vermos nos deformados, apesar da maquiagem ela vir cobrindo uma série de imperfeições, diante de Deus nós somos deformados. Nós somos pessoas deformadas comparados à pessoa de Cristo. Nós temos que entender que nós estamos unidos com Cristo em fé, que nós compartilhamos pessoalmente desses grandes eventos da morte, da ressurreição e da vida de Cristo. Elementos que têm que forjar o nosso caminhar, que têm que direcionar as nossas decisões. Eu e você fomos ressuscitados da morte espiritual. Cristo também estava morto. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos restaura e nos levanta. Para nós termos uma novidade de vida. Não para você continuar vivendo a sua vida. Não é para você continuar fazendo a mesma coisa. Cristo foi exaltado aos céus. E nós também seremos exaltados aos céus. Haverá um tempo em que o Senhor Ele vai nos chamar como a igreja sem ruga e sem mácula. Para nós podermos nos unir a Ele nos céus. E nós estamos identificados já aqui na terra como iguais a Ele, como filhos, como irmãos, como pessoas que vivem ou buscam viver os preceitos e os caminhos do Senhor. A nossa luta ela é contínua, a nossa luta ela não tem pausa, não tem férias, não tem domingo, não tem nada disso. Passamos 4 dias lá dentro de um seminário, vendo pessoas com dificuldades e problemas sexuais de toda sorte ou espécie, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram violentadas, pessoas dando testemunhos de como cuidar dessas pessoas. E são pessoas que estão aguardando que nós o alcancemos. Se nós continuarmos apenas olhando para as nossas vidas, para as nossas necessidades, para os nossos bens, bens que nós queremos, nós não vamos conseguir contemplar essas vidas. As vidas elas estão morrendo ao nosso lado e nós apenas estamos preocupados com a nossa própria próxima viagem, o nosso próximo celular, o nosso próximo restaurante. E nós temos que pensar nisso sim, mas não só nisso. Nós somos um com Cristo. Nós somos reconciliados com Deus, mas também fomos reconciliados uns com os outros. O seu relacionamento com Deus, ele foi restaurado. Você pode, no seu secreto, se ajoelhar, você pode buscar a face de Deus sem que haja necessidade de um intermediário. Nosso amigo, não vou chamar de irmão, mas nosso amigo Alexandre, ele entra aqui e hoje pela manhã ele estava aqui e ele é católico romano e ele olha e fala assim, olha aqui, Nossa Senhora Aparecida te abençoe. O pensamento dele é outro. É um outro Cristo. Nós temos que olhar para isso não com soberba, e sim olhando pela misericórdia de Deus que derramou o amor dele sobre os nossos corações. Nós fomos reconciliados com Deus e também fomos reconciliados com o próximo. Cabe a nós zelarmos pelas vidas, zelarmos pelos aqueles que congregam conosco. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos do que a nova sociedade de Deus, também conhecido como os remanescentes. Quando pegar fogo em tudo isso aqui, nós já vimos em Pedro, que vai sobrar é você. Não vai sobrar as samambaias, não vão sobrar os cachorrinhos, não vão sobrar as aves, vai sobrar você. Eu lembro que eu li um livro uma vez, que ele mostrava uma ilustração, em que um anjo estava com uma pessoa e eles estavam conversando, e aquele homem olhava assim a igreja e ele olhava assim e falava assim, o que é aquilo? Ele falou assim, não é a cidade, mas basicamente é a igreja. E ele olha ao longe assim, vinha vindo um grande onda no mar, e ele falou assim, essa onda vai destruir tudo, vamos avisar. Aquela onda foi chegando, aquela onda bateu e inundou tudo, e ele começou a chorar. Ele falou assim, acabou a igreja. E aí o anjo falou para ele assim, continua olhando. Aqueles homenzinhos cinzas que estavam nos prédios se tornaram homens dourados, eram em pequena quantidade, não era na mesma quantidade das pessoas que tinham na totalidade, mas eram pessoas que foram renovadas e foram restaurados. É eu e você. Nós temos que fazer a diferença na sociedade. Nós temos que fazer a diferença entre os nossos entes queridos e familiares, porque nós somos reconciliados com Deus e também uns com os outros. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos do que a nova sociedade de Deus, a nova humanidade que Ele está criando e que inclui judeus e gentios, pessoas do PT e pessoas do Bolsonaro, pessoas do PL, do PSOL, do que quer que seja. Gente, não entra nisso. Não é esse o objetivo. Nós temos aí agora um debate em que eles vão se engalfinhar, e se você for ficar pensando só nisso, você deixa de viver. Você vê tantas declarações de ódio, tanto de um lado como de outro, tantas mentiras sendo levantadas, cada um levantando as piores, seus piores lados, e na verdade o que a gente tinha que fazer era voltar nulo todo mundo e não colocar ninguém no poder. Nós somos chamados para ser uma nova sociedade. Se você está esperando que com a eleição de um ou de outro a coisa mude, não vai mudar. O que vai mudar é se você for uma nova sociedade. Se você, no âmbito das pessoas com que você vive, você for diferente. Você agir de uma maneira diferente. Porque nós somos nada menos do que a nova sociedade de Deus. A nova humanidade que Deus está criando. Nós somos a família de Deus, Pai. Somos irmãos. E às vezes a minha irmã, que está retornando, graças a Deus, muito devagar, mas está retornando aos caminhos do Senhor. E ela está um tempo afastada e eu venho ministrando dentro do coração dela, não com palavras. Porque a minha irmã, minha mãe, ela falava com palavras e ela, não quer. E eu comecei a tentar fazer com ações. E aí um dia ela ligou para mim e falou assim, poxa, está tão difícil aqui. Mas depois de muito tempo eu tive um momento com Deus.
Aleluia.
E ela começou a conversar com o Senhor. Muito mais do que palavras.
Glória a Deus.
Muito mais do que pregações. Ações. E ela liga para mim e fala assim, Paulinho, você tem 20 minutos para me ajudar? Tenho. Tem 10? Tenho. E aí eu a ouço e ela agradece e ela fala assim, mas eu não quero te dar trabalho. E olho para ela e falo assim, você não me dá trabalho, você é minha irmã. Não, mas você é minha irmã. Nós temos que ter esse pensamento também entre nossos irmãos em Cristo. Todos nós temos lutas e dificuldades, um mais e outros menos. Tenha no teu coração a preocupação com as pessoas. Por que que a irmã dos reis não tem vindo? Por que que a Betânia não estava semana passada? Alguém ligou para ela? Então esse tipo de situação é a nossa comunhão com o corpo que faz com que nós sejamos cada vez mais irmãos. Só não toquei, Gil, com o interfone, porque não tinha interfone. Entendeu? Se tivesse interfone, ia ligar e falar assim, Gilca, tudo bem? Você precisa de algo? Estamos sentindo a sua falta. Somos nada mais, nada menos do que a nova sociedade de Deus. Somos a família de Deus Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, e também nós somos o templo do Espírito Santo, onde há uma adoração contínua. No tempo do Antigo Testamento, Davi, ele que era considerado um adorador por excelência, ele quando trouxe a Arca da Aliança, lá de onde estava a arca, passou por um tempo em Obed-Edom, quando eles foram transportados de uma maneira indevida, e aí o Senhor matou Uzá, porque Uzá quis colocar a mão lá e segurar a arca, e ele ficou meio bolado, ficou chateadinho, e aí depois de um tempo ele se sentiu motivado, vamos fazer como Deus mandou, e aí ele colocou, ele falou assim, gente, a gente tem que construir um templo. Mas enquanto isso ele construiu, ele colocou, fincou 4 pauzinhos no chão, e colocou um pano por cima, e aquilo chamava-se sucá, uma palavra hebraica, que fazia já referência ao templo. Não já tinha havido o tabernáculo de Moisés, um tabernáculo com ouro, com um monte de coisa lá, com um monte de simbologias. Depois disso, Salomão, ele constrói um templo suntuoso, que é destruído, depois reconstruído, depois destruído de novo. Mas o Senhor, Ele diz que quando Ele for reconstruir o templo, Ele não vai reconstruir nem o templo suntuoso de Salomão, nem o templo de Moisés. Ele vai reconstruir a Sucá de Davi. Ali naquele lugar, 1 hora da manhã tinha adoração, 2 horas, 3, 5, qualquer horário tinha adoração. E você hoje é o templo do Espírito Santo, exatamente para fazer o quê? Louvar ao Senhor e adorar a Ele todo o tempo. Devemos mostrar de modo claro e visível, mediante a nossa vida, a realidade desta obra que Deus tem feito. Gálatas 5:25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Não tem Bíblia aí não, Daniel? Tá bom. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não poderia ser mais simples e direto. Você é cristão? Viva como? Você diz que é cristão? Viva como? Só isso. Como as Escrituras falarem, viva. Ou então procura outra fé. Procura outra crença. Tem tantas crenças no mundo. Tem tantas religiões no mundo. E é uma coisa bem meio estranha. Parece que a gente, em vez de querer aproximar você, ele está afastando. Mas não. É o sentido de você ser aquilo que realmente você está professando que você é. Se você é cristão, viva como? Mas como andar no Espírito? Como que ele fala? Se eu sou cristão, ando no Espírito. Mas como que eu vou andar no Espírito? Pela unidade do corpo. Você fala o que cristãos falam? Você vive como cristãos vivem? Nós temos diversidade na nossa vida. E a Igreja Batista, ela professa de uma maneira. A Igreja Presbiteriana de outra. A Assembleia de outra. E não há problema. Nós adoramos Deus de uma forma diversa. Mas temos o mesmo Deus. Há coisas que são coisas de homem, se deixam de lado, mas a grande maioria das coisas, elas refletem a mesma situação. Nós temos um Deus que nos cuidou e nos livrou e nos resgatou, e hoje nós vivemos para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Essa é a norma de todas as igrejas. Pela pureza, a purificação, ela tem a ver com o confronto da sua vida em relação à palavra. Quão puro você é, quão santo você é, pelo amor em nosso comportamento no dia a dia, não é aqui na igreja, é fora da igreja. Como é que você age e lida com as pessoas? Você fala bom dia com as pessoas? Você fala boa tarde? Você abençoa as vidas? Ou você é grosseiro? Ah, eu tenho os meus direitos e eu quero que os meus direitos eles tenham valia. Nós estamos com um vazamentão aí, eu liguei o projetor, ele funcionou, agora apagou, pode ter queimado a lâmpada. Eu não tenho que ser grosseiro. Você pode ver como que nós vamos proceder em relação a isso? Nós precisamos desse projetor. E se não tiver projetor, a gente vai viver sem projetor da mesma maneira. Da mesma maneira que os cristãos da África, os cristãos do Oriente Médio e tantos cristãos que não têm projetor e eles continuam cantando. E talvez, quem sabe, nós decoremos as letras sem ter que ter um inário. Você aprenda os textos sem ter que estar aqui. Hoje a maioria das pessoas cantou sem olhar. E é muito melhor quando você puxa o hino de dentro, porque você começa, parece que você não está prestando atenção lá, você está prestando atenção naquilo que você fala. É muito mais profundo. Por isso que a gente vê a evolução. Primeiramente do Felipe, em que ele começava a ler e aí ele começa agora a falar. A gente vê claramente a diferença de quando se lê e quando se fala. É como se a nossa boca ela fosse tomada pelo Espírito Santo e simplesmente você começa a falar. Essa carta de Paulo, eu vou falar mais à frente, mas já vou adiantar. Se você vê Efésios capítulo 1, do verso 2 em diante, não tem pausa, não tem ponta, é direto. É como se Paulo ele tivesse recebido a inspiração do Espírito Santo e ele começasse a falar. Eu preciso falar, não posso perder nada. Se você olhar, observe isso. Nós também andamos no Espírito pela mútua submissão. Rosângela tem que se submeter a mim como marido, mas eu me submeto a Cristo. como filho, como alguém que tem que cuidar dela. Submissão, relacionamento amoroso no lar. Nós temos que, como núcleos familiares, nós temos que demonstrar para as pessoas que estão de fora que é muito bom estar casado. É muito bom ter uma família. É muito bom ter filhos. Enquanto a gente vê as pessoas proclamando, não tem que engravidar, porque se engravidar a mulher deforma o corpo. Mas como fica o núcleo da família? Como ficam as pessoas? Será que simplesmente a geração não aproveita, ou a geração não sei o que, vai fazer a pessoa uma mãe? E a gente vê cada vez mais os colégios integrais, em que a criança, com a idade da Heloísa, já vai para a escola e aí fica até a noite. Quando chega a noite, você quer que a criança chegue cansada, porque você coloca ela na frente da televisão meia hora e depois vai dormir e não me atrapalha, que eu tenho coisas para fazer. Isso é paternidade? Também andamos no Espírito quando nós estamos estáveis no nosso coração, estamos prontos a lutar contra o mal. O mal, ele existe. Satanás e seus demônios, eles existem. A influência maligna do mundo, ela existe. Mas o mais podre de tudo é a sua carne, que anseia por essa comida, por essas coisas ruins. Você sabe que não presta e você vai atrás mesmo assim. Eu não sou isento a isso. Na plenitude do tempo, no fim dos tempos, quando tocar a trombeta, o propósito de Deus, ou seja, a consumação da nova sociedade, ela vai acontecer. E ela vai se dar diante da afirmação plena da soberania de Jesus Cristo. Nenhum joelho vai deixar de se dobrar. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia.
Mas aquelas pessoas que confessarem naquele tempo, elas vão se confessar e vão para o inferno. Hoje nós temos a faculdade de dizer sim a Deus. Nós estamos vivos. Nós temos a faculdade de falar para os nossos entes queridos da importância do Evangelho. Ezequiel 33:33, por gentileza, abre aí. E mantém o dedo segurando em Efésios. Que foi, Júlia? Que tá doendo? Tá doendo? Que você quer? Ezequiel 33 diz assim: mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que, que ele está falando? Ele está falando que, com o seu estilo de vida, o seu estilo de vida cristão, que as pessoas vão tacar pedra, que as pessoas vão falar que está errado, que eu vou falar que você é trouxa. Se você é casado, vá procurar outras mulheres. Se você é mulher, procure outros homens. Se você tem dinheiro, dedique-se em ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais recursos na terra. Regala a sua vida. Vai curtir a sua vida. Tem até um filme da década de 70, 80, que falava assim, curtindo a vida doidada. Curta a vida doidada, o mundo fala. E você continua na mesma batida, procurando ser semelhante a Cristo. Duas coisas podem acontecer. Uma é as pessoas se converterem, e a outra é as pessoas serem condenadas através do seu testemunho. Nós estamos numa batalha junto com os poderes do mal. Nós lutamos contra eles. Com esse tema em mente, nós podemos analisar a carta como segue. Abre, por gentileza, Efésios, que eu vou mostrar uma breve estrutura do que nós vamos passear com o decorrer dos dias. No Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, nós vimos a abertura da carta. Efésios 1, 3 até 2, 10, nós vamos falar sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Deus, Ele te deu uma nova vida. Você não é a mesma pessoa. De 2:11 até 3:21 nós vamos falar sobre a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo. Cristo inaugura essa nova sociedade da qual você é inserido, você passa a fazer parte, você é cidadão.
Aleluia.
De 2:11 a 3:21 a nova sociedade. De 4:1 até 5:21 os novos padrões que Deus espera da nova sociedade. O que Deus espera de você? O que que você tem que fazer? Não é opção. Se você fizer, você é um cristão. Se você não fizer, você não é cristão. A linguagem é essa. O apóstolo Paulo está falando, se você é cristão, você tem que agir desta maneira. E aí, finalmente, em Efésios 5:21 até 6:24, provavelmente lá no fim de 2023, não sei, os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe. A harmonia no lar, nas famílias, e também a luta contra o diabo, porque ele não vai deixar barato, ele vai se levantar. O diabo, ele vai se levantar contra você, porque você é como se você fosse um vírus dentro dessa sociedade. Se você começar a estudar um pouco da biologia, você vai ver que quando um vírus ele entra no corpo, uma pessoa que é saudável, um vírus entra no corpo, os leucócitos ou os glóbulos brancos, eles atacam, eles se unam e vão em cima daquele vírus para eliminar ele. É exatamente assim que Satanás e seus demônios, as hordas celestiais malignas, o mundo pecaminoso, ele vai agir com você. Ele quer te calar. Ele quer calar você. A carta inteira de Efésios, portanto, é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão. Responsabilidade. Como fazer? E você sendo cobrado por fazer. Também fala da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência disso. Você vai ser extremamente confrontado em relação à carta de Efésios. Comportamentos que você tem, você vai ter que abandonar. Ou então você vai abandonar a igreja. Eu não vou ter dificuldade nenhuma de pessoas saindo da igreja. Esse estudo, assim como Romanos e muitos outros, são estudos que vão trazer um confronto muito grande na vida, na sua vida. Seu tema central é a nova sociedade de Deus. O que é essa sociedade? Como veio a existir por meio de Cristo? Porque ela já existe, ela foi iniciada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está aqui. Por mais que você ache que não está, acho que apenas Satanás rege através da minha vida e da sua vida, sim, nós deveríamos ter uma nova sociedade. Uma vida digna desta nova sociedade. E como será consumada futuramente, quando Cristo apresentar a sua noiva? Ele vai te apresentar perante Deus. E você vai se apresentar de que maneira? Quando você estiver diante do Altíssimo, você vai se apresentar como? Quando você vem para a igreja, como é que você se veste? Como é que você se prepara? Eu olho e falo assim, Deus, eu quero uma roupa que glorifique o teu nome, que seja uma expressão daquilo que tem dentro do meu coração. O importante não é o exterior, mas o exterior é aquilo que revela o que nós temos dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o jeito como você se porta é aquilo que tem dentro do seu coração. Se você pegar uma bucha e você inserir num balde cheio de leite e sair você apertar, vai sair leite, porque tinha leite no balde. Se você colocar a bucha dentro de um balde de água, apertar fora, vai sair água. Quando você é arrochado, quando você é apertado, o que sai? Palavra de Deus ou palavras de maldições? Palavras de imprecação? Palavras de falta de confiança? O que é que você expressa? Em Jesus Cristo, Deus está recriando homens e mulheres para boas obras, formando uma nova comunidade única no lugar da divisão desastrosa que existe nos dias de hoje. É esquerda, é direita, é centrão, é isso e aquilo. Essa divisão é desastrosa. Nós deveríamos estar caminhando num único pensamento. Eu vi uma postagem muito interessante, independente da ideologia que estava falando. Se você estiver viajando dentro de um avião e o piloto ele não concorda com você, você vai querer que o avião caia só porque o cara que pilota não é uma pessoa que você acredita? Nós temos que entender que essa sociedade ela precisa que nós nos expressemos. que nós nos posicionemos. O novo homem e a nova sociedade, eles são produtos da ação criadora de Deus. João 15:7. Lemos esse texto várias vezes pela manhã. João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o que que você tem que fazer? Tudo que você tem recebido de Cristo, você também tem que dar às pessoas a conhecer, aonde você estiver, aonde você estiver vivendo. Esta mensagem da igreja, como sendo a nova criação e a nova comunidade de Deus, é de especial importância para aqueles que são chamados de cristãos. Você é cristão, viva como um cristão. Por nosso temperamento e por nossa tradição, tendemos a ser individualistas e inflexíveis. Eu estou preocupado comigo, com a minha casa, com a minha vida, com o meu banco, com a minha saúde. Eu estou preocupado comigo. Isso acontece demais dentro do cristianismo, porque as pessoas, elas estão preocupadas apenas com elas mesmas. E por isso que as igrejas em campanhas, elas se multiplicam, porque as pessoas oferecem exatamente o que as pessoas querem receber. Eu não ofereço algo que você quer receber, porque você está aqui, mistério de Deus. Eu consigo entender uma igreja com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e que a pessoa está fazendo uma campanha e ela fala: venha para receber, é a campanha do ano de 2023, para você ser próspero, para você ser rico, para você ser abençoado, para ter saúde. Eu entendo isso. Mas dentro do que nós estamos falando de morte do nosso ser dia após dia. Muitos pensam que ser evangélico é dar pouco valor à igreja. Mas o verdadeiro evangelho, que a partir da Bíblia constrói a sua teologia, você tem que construir a sua teologia, não é a minha teologia. Você tem que ler as escrituras, você tem que meditar as escrituras, e você tem que ter o seu conceito de teologia. Mesmo que você não faça um curso de teologia, você tem que ter a sua teologia. No que você acredita? Se alguém confrontar você, você vai falar o quê? O verdadeiro evangelho, que a partir da Bíblia constrói a sua teologia, forçosamente terá aquele conceito elevado de igreja que a própria Bíblia ensina. Não é igreja paredes, entendeu? A igreja está aí tudo vazando, cheio de água. Igreja não é isso. Igreja somos nós, como o templo do Espírito Santo. No Ocidente, a igreja está em declínio e precisamos urgentemente de uma renovação. Muitos falam que está numa hora de uma nova reforma protestante. Mas qual é a forma de renovação que nós queremos? No mundo comunista, eu não estou fazendo apologia a ninguém na política. Se você for pensar em China, se você for pensar em Coreia, se você for pensar em Cuba, vá analisar, vá estudar isso aí. Eles trabalham no contexto de tirar os privilégios da igreja. As igrejas, cada vez mais, elas estão se escondendo. Cada vez mais aqueles que querem ser verdadeiros cristãos, eles se escondem porque não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. No Brasil, a igreja está crescendo rapidamente. Mas que tipo de igreja está crescendo? Você, como igreja, reflete a Cristo e a sua mensagem? Você, como templo do Espírito Santo, as pessoas olham para você e falam assim: é um cristão? Ou você está tão preocupado com a sua autopiedade que você fica olhando para dentro do seu coração com o seu sofrimentinho e você não consegue pensar em ninguém além de você? Crianças são assim, bebês são assim. Estava lá com a Heloísa lá fora e ela ficou invocada, porque ela quer ser satisfeita com a vontade dela. Júlia, idem. Helena, a mesma coisa. Como que nós temos nos posicionado diante das pessoas da sociedade? Como Heloísas? Ou como pessoas adultas, pessoas maduras? encontraremos as respostas sobre o reflexo de Cristo na carta aos Efésios. Porque aqui temos as recomendações do próprio Cristo para a sua igreja, a igreja pela qual certa vez se entregou. Cristo se entregou por mim e por você, Efésios 5:25. E em Efésios 1:23 ele fala que a igreja é o corpo e até mesmo a sua plenitude, e ele é o cabeça. Graça e paz era a saudação costumeira que, com que se iniciava as cartas paulinas. E você? Você leva graça e paz às pessoas ou você leva contendas? Você leva uma palavra de esperança ou um testemunho de destruição? Você leva depressão ou você leva paz? O que é que sai da sua boca? Sim, você está passando por lutas. Eu não estou minimizando isso. Mas como que você lida com isso? Você acha que realmente você glorifica a Deus, você entrando num sentimento de autopiedade, está faltando dinheiro, está doendo, está fazendo isso, está falando aquilo, a dificuldade, me abandonaram, rejeitaram. Será que é isso que Cristo está falando? Ele fala que Ele já nos concedeu com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Graça e paz era a saudação costumeira de Paulo. Quando você saúda as pessoas, você faz que nem a Iena Hardy, que era um desenho da década de 70, que falava, ó vida, ó azar. Ou você, independente da sua dificuldade, você fala, graça e paz. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Cristo, Ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Creio que as bênçãos do Senhor são para a área espiritual, mas também são para a área material. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Esse é um versículo que, quando a dificuldade financeira assola a minha vida, eu saco ele. Pereceria sem dúvida, Senhor, se eu não cresse que o Senhor me concederia bens materiais na terra dos viventes. Olha para ele e fala, Senhor, uma coisa peço e buscarei, que eu possa passar todos os dias da minha vida junto ao Senhor. Se eu tiver que sofrer 70 anos, 80 anos aqui na terra, eu vou viver a eternidade com Deus. Não com pranto e ranger de dentes, mas com júbilo e alegria. Mas nós temos que começar aqui na terra. Graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus. E paz indica o nível de vida em que passamos a viver, né, desde que Ele reconciliou os pecadores consigo mesmo e uns com os outros na nova comunidade. Deus, Ele derrama sobre a sua vida a graça, e você tem que expressar a paz. A paz de Cristo, Ele tem que ser na sua vida. Graça e paz, algo que vem apenas através de Cristo e de Cristo somente. Se você procurar a graça de Deus e a paz de Deus em outra coisa que não seja Cristo, sinto-lhe dizer que você não vai ficar satisfeito. Você vai continuar chateadinho, entristecido, depressivo, porque as coisas do mundo não podem te saciar. Se você estiver morrendo de fome, passar um cara vendendo algodão doce na rua, e é uma delícia o algodão doce, e você comer, isso não te alimenta e não te satisfaz. As pessoas estão oferecendo para você algodão doce. Algodão doce não alimenta. Pelo contrário, vai fazer com que você desenvolva uma diabetes, vai fazer com que você tenha uma série de problemas físicos e possa chegar, inclusive, ao óbito. Não queira algodão doce espiritual. Mesmo que a palavra de Deus ela seja amarga na boca, eu garanto a você que ela vai ser doce no seu ventre. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos. Te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, Tua graça, Teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos oriente e nos abençoe. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos concedido, Pai querido, o privilégio de nós sermos chamados de filhos do Senhor. Abençoa-nos, Pai querido, mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.